Palavra de especialista.
Estamos de volta com o pesquisador do IPEA, André Gambier Campos, que participou da pesquisa sobre a percepção do trabalhador quanto ao ambiente de trabalho. André Campos, e quem são esses trabalhadores que criticam esse ambiente de trabalho, essa questão da falta de tempo? Isso tem a ver com o fato de ser ou não um trabalhador formal, com mais ou menos qualificação profissional? Existe uma diferença aí?
Pois é. O estudo, na verdade, procurou diferenciar duas realidades bastante diferentes. Uma, por um lado, o trabalhador assalariado formal, ou seja, aquele empregado com carteira de trabalho assinada, ou seja, um empregado registrado. Essa é uma realidade. A outra realidade que o estudo procurou captar, na verdade, são dos trabalhadores por conta própria, tá? Que são os trabalhadores autônomos, né? Os trabalhadores que trabalham por conta mesmo, como se diz no mercado, né? Essas duas realidades são um pouco diferentes. A pesquisa acabou demonstrando um pouco isso. Bom, primeiro, por exemplo, em termos de limites da jornada de trabalho. Os limites da jornada de trabalho do trabalhador, do empregado formal, esses limites são muito mais rígidos. Ou seja, esse empregado formal, na verdade, ele tem um horário fixo para entrar e um horário fixo para sair, com uma tolerância muito pequena por parte das empresas. Mas, não obstante, esse trabalhador também tem um horário de almoço previsto na sua jornada, formalmente previsto, estabelecido na sua jornada, e também tem uma série de pausas previstas ao longo da sua jornada, seja para ir ao banheiro, tomar água, tomar um café, fazer um lanche, etc. e tal. Ou seja, esse trabalhador tem os seus horários muito mais regrados. O conta própria, na verdade, é o que a gente observa, vendo os dados da pesquisa, é que ele enfrenta uma realidade completamente diferente. Ele não tem horários definidos pelo seu cliente ou pelo seu tomador de serviços, nem para entrar nem para sair do seu trabalho. Esses horários são muito flexíveis e muitas vezes definidos pelo próprio trabalhador por conta própria, né? Não obstante, esse trabalhador também tem dificuldade de encontrar um tempo certo, por exemplo, para almoçar ou para fazer suas pausas, né, ao longo da jornada de trabalho. Ou seja, os tempos de trabalho do trabalhador por conta própria são muito mais são muito menos definidos, né? Ou seja, quando comparados com o empregado formal. Tá? Ou seja, são realidades de tempo de trabalho diferentes, tá? Que a gente observa, né? Além disso, apesar dessas diferenças, né, o que a gente observa é que ambos os tipos de trabalhadores, seja os empregados formais, seja os conta própria, eles têm observado um fenômeno chamado intensificação do trabalho. Tá? Por exemplo, 45% dos dois grupos de trabalhadores, seja os empregados formais, seja os trabalhadores por conta própria, eles se defrontam no seu cotidiano de trabalho com uma alta exigência de que eles exerçam várias funções simultaneamente. Né? Ou seja, a pessoa, em vez de exercer uma função, que, por exemplo, seja a função que esteja registrada no contrato de trabalho dela, na carteira de trabalho dela, na verdade, ela é obrigada a exercer diversas funções. E mais, diversas funções que antes eram exercidas por mais de uma pessoa. Ou seja, tem um processo aí de intensificação do trabalho no mercado laboral brasileiro que funções que antes eram atribuídas a várias pessoas estão sendo reunidas e atribuídas a uma só pessoa. Tá? E isso está sendo um fenômeno que os trabalhadores estão acusando nas suas respostas. Né? Outra alta exigência, além desse exercício de várias funções simultâneas, é o trabalho em grupo. Né? Isso é um fenômeno bastante registrado e, mais do que isso, um trabalho em elevada velocidade. Ou seja, as atividades têm que ser realizadas em uma velocidade muito elevada. Tá? Outra exigência que é comum, seja empregados formais, seja trabalhadores por conta própria, uma alta exigência de uma boa comunicação. Ou seja, a comunicação, que é um fenômeno básico, né, da sociedade e também pelo jeito do trabalho, do ambiente de trabalho, seja a comunicação oral, seja a escrita, é altamente exigida pelos empregadores ou pelos tomadores de serviço dos trabalhadores por conta própria. A pesquisa apontou um pouco isso. E, por fim, exigências relacionadas ao bom atendimento de clientes e fornecedores. Isso é um ponto básico, né, das empresas, que essas exigências de bom atendimento dos clientes e dos fornecedores é cada vez mais elevada no mercado de trabalho brasileiro. Tá? Não obstante, essa série de exigências que parece que são cada vez mais acentuadas no mercado laboral brasileiro, apenas 15% dos empregados formais e 15% dos conta própria afirmam que essas cobranças, ou seja, essas exigências, elas são insuportáveis. Né? Ou seja, na verdade, 85% deles afirmam que essas exigências são toleráveis. Eles conseguem lidar com essas exigências crescentes, pelo menos até o momento. Tá? Só 15% deles relatam que elas são, de fato, hoje insuportáveis e que não conseguem lidar com elas. Né?
André, uma dessas exigências que é a intensificação do trabalho, isso daí é uma coisa que também está nessa faixa, é só 15% que considera isso insuportável. Isso é um fenômeno também que se observa em outros países ou só aqui no mercado de trabalho brasileiro?
Na verdade, é um fenômeno bastante comum, né? Diversos autores apontam que isso daí, na verdade, após a década de 80 no capitalismo central e após a década de 90 em capitalismos periféricos como o brasileiro, isso é um fenômeno bastante comum. Por exemplo, um autor como Sadi Dal Rosso, né, professor da Universidade de Brasília, ou então a professora Ana Cláudia Moreira Cardoso, né, que trabalha no GES e é vinculada à Universidade de São Paulo, eles têm estudos não só sobre o Brasil, mas sobre outros países, por exemplo, como a França, né, ou outros países europeus, como a Alemanha. Eles apontam que isso é um fenômeno bastante comum, ou seja, não só, não é tanto qual que é o fenômeno que eles estão apontando mundo afora, e que, em alguma medida, a pesquisa do IPEA está refletindo muito bem. O fenômeno é mais ou menos o seguinte: a duração do trabalho, ela não está aumentando, ou seja, a duração da jornada de trabalho diária, ou semanal, ou mensal das pessoas, ela não necessariamente está aumentando, mas o que está aumentando é a intensidade desse trabalho. E o que a gente quer dizer aí por intensidade? É basicamente o seguinte: é o dispêndio de energia, seja energia física, seja energia psíquica, mental, que o trabalhador tem que aplicar durante a duração daquela jornada de trabalho. Essa energia exigida do trabalhador é uma energia cada vez maior. Isso se traduz, na verdade, na intensificação do trabalho. Seja um trabalho que, na verdade, é realizado com mais força, maior exigência de dispêndio de energia, seja um trabalho que é exigido, é realizado sobre uma velocidade, uma intensidade cada vez maior. Ou seja, tem dois fenômenos aí. Ou seja, a duração do trabalho não aumenta, mas a intensidade aumenta. Tá? Isso é um fenômeno comum que o CIPS, essa pesquisa do IPEA, está revelando aqui para o mercado de trabalho brasileiro também.
E ainda assim, com esse aumento da intensidade, o trabalhador ele considera isso tolerável. 85% dos trabalhadores consideram isso tolerável, não é, doutor André Campos?
Pois é, esse é um fenômeno que chamou atenção a gente na pesquisa. Agora, na verdade, não é o único fenômeno que chamou atenção. Por exemplo, o indicador pelo qual a gente iniciou essa conversa aqui, que é aquele indicador, na verdade, das doenças e dos acidentes de trabalho. Né? Quase 20% dos trabalhadores passaram recentemente, no período recente, por uma experiência de doença ou acidente derivado da intensidade do trabalho, ou seja, da duração ou da intensidade do trabalho. Né? Não obstante, 15% também de todos os trabalhadores entrevistados, eles apontam que essa intensidade do trabalho ainda é tolerável, ou seja, eles ainda conseguem lidar com ela. Ou seja, tem uma contradição no discurso dos próprios trabalhadores que ainda está para ser explicada, na verdade, né? Mas é uma contradição que está presente.
Doutor André, e eles nomearam que doenças seriam essas, estresse, essas doenças próprias do trabalho mesmo?
Então, na verdade, a pesquisa não entrou no detalhamento dos tipos de agravos, né, à saúde que especificamente. Né, na verdade, a pesquisa apenas perguntou se num período X recente da história laboral da pessoa, ela tinha passado ou por uma experiência de doença ou de acidente relacionada, diretamente relacionada ao exercício do seu trabalho. Isso foi a questão colocada para o pesquisado, né, para o entrevistado. Mas não se entrou no detalhe de qual tipo de agravo. Né? Então, isso é uma questão para uma outra pesquisa, provavelmente. Né?
E sim, agora, esses dados todos levantados, isso daí, para o nosso ouvinte entender bem, ele pode servir de base para políticas públicas, por exemplo? A pesquisa, ela pode ajudar em que exatamente, doutor André?
Olha, na verdade, acho que por uma série de coisas. Por exemplo, tem todo um debate que está, na verdade, presente no Brasil também desde 2004, né, que, na verdade, é um debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. O Brasil é um país que ainda tem jornadas de trabalho médias bastante acima das médias registradas em outros países do capitalismo desenvolvido, do capitalismo central. né, por exemplo, o europeu. E tem todo um debate que está muito colocado, principalmente pelos movimentos dos trabalhadores, desde 2004, né, que é pela redução da duração da jornada de trabalho semanal, né, que passe de 44, tal como estabelecido pela Constituição de 88, para 40 horas semanais. Tá? E ainda colocando maiores limitações ao recurso às horas extras, né? As horas extraordinárias, que é um recurso bastante utilizado pelos patrões no Brasil, né? Pelos empregadores no Brasil. Esse tipo de pesquisa é um insumo direto para esse tipo de discussão, né? Ou seja, que essa pesquisa que está apontando é que se tem todo um movimento de intensificação do trabalho no Brasil, que abre espaço para uma redução, pelo menos, da duração do trabalho. Ou seja, se o trabalho já está sendo realizado de forma cada vez mais intensa, há espaço, certamente, para pensar uma redução da duração desse trabalho hoje no Brasil, sem que isso acarrete prejuízos para a economia brasileira. Tá? Esse tipo de pesquisa entra nesse debate dessa forma.
O Palavra de Especialista recebeu um dos autores da pesquisa sobre a percepção do trabalhador quanto ao ambiente de trabalho. Obrigada, doutor André Gambier Campos, e até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Até logo. O Palavra de Especialista contou com trabalhos técnicos de Paulino Souza, produção Cristiane Baker, apresentação Idelene Macedo, coordenação Aprígio Nogueira. Este e outros programas podem ser acessados no endereço radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.